Olá pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, o seu podcast de montanhismo e escalada. Eu sou Eliseu Frechu e a conversa agora é com Thaís Maquino, integrante da Seleção Brasileira de Escalada Indoor e atleta profissional. Oi Thaís, meu, muito obrigado por estar participando do nosso podcast. Pô, é um prazer estar te recebendo, figura ilustre da escalada esportiva. Eu sou fã da sua família, meu, do seu pai, da sua mãe. Muito legal estar tendo esse papo com você hoje.
Ah, valeu demais. Obrigada aí por me receber.
Thaís, como todos os convidados, a primeira coisa que eu vou pedir para você se apresentar. Thaís é escaladora, começou como, quem te influenciou, como hoje você é uma profissional do esporte?
Eu escalo desde os 10 anos de idade, mais ou menos. Então, hoje eu tenho 31, escalo aí há 21 anos já. E comecei cedinho porque minha irmã, na época, quando eu tinha 10, ela tinha uns 15, mais ou menos. A gente foi fazer uma trilha aí na Pedra do Baú, com meus pais. E porque a gente já gostava de ir acampar, fazer trilha, ter contato com a natureza, essas coisas. E a gente tava lá na trilha e minha irmã viu um pessoal escalando na Pedra do Baú. E o meu pai conhecia o Makoto, conhecia o Armando Galassini, né? Aí foi com o Armando que minha irmã fez o curso, porque meu pai tinha um contato já. Porque o Makoto fez faculdade com meu pai, acho. Foi isso? Nossa, não sei nem se eu tô contando mentira agora. Mas, enfim, meu pai tinha já os contatos e aí, em vez de impedir minha irmã de fazer uma coisa que parecia loucura, né? Eles incentivaram e depois meu pai e minha mãe também fizeram um curso de escalada em rocha. E acharam o máximo. A gente começou a frequentar 90 graus. E aí eu ia lá com meus brinquedinhos. Até que uma hora eu resolvi escalar também e gostei muito. Então a gente nunca mais parou desde então.
Muito legal a história, cara. É difícil pai e mãe incentivar dessa forma, né? Mas eles começaram a escalar junto, a família inteira começou a escalar junto. Só você tem um irmão que não escala, é isso?
Isso, eu tenho um irmão mais velho que mora no Japão. E na época que a gente começou a escalar, ele já tinha saído de casa. Então ele não pegou essa fase, mas depois de um tempo ele tentou algumas vezes, mas ele nunca gostou tanto assim de esporte, né? O negócio dele é cozinhar, ele gosta de cozinhar. E aí ele mora no Japão agora, e aí de vez em quando ele leva meu sobrinho lá para escalar também, mas realmente não é super a onda dele. E tudo bem, né? Não tem problema.
Você começou a escalar então na 90, né? E pô, na época você fazia alguma faculdade, quer dizer, na verdade você começou com 11 anos, né? Pô, bem nova. Quando que o esporte começou a tomar mais tempo na sua vida?
Eu acho que como eu tava lá já com meus brinquedos, ficava lá acompanhando minha irmã e tudo que minha irmã fazia, eu queria fazer também. Acho que já, eu meio que já achava que a 90 era como se fosse o quintal da minha casa, né? Então... foi muito natural essa transição, assim, de ser uma brincadeira para virar realmente um esporte que eu queria me dedicar bastante. Mas eu acho que para mim ficou muito claro a diferença do que eu estava fazendo como uma brincadeira para uma coisa que eu queria focar mais. Foi quando o Rômulo Bertuzzi, que treinou o Belê, treinou o Cezinha, né? Quando ele me convidou para treinar com ele. E aí... eu tinha 13 anos, mais ou menos. Eu já participava de uns campeonatos, porque eu comecei a participar de campeonato com 11. Também para me divertir, ficava em todos os últimos lugares dos campeonatos. Mas eu me divertia um monte, eu tava lá fazendo isso junto com a minha irmã também, então era legal. E aí, quando o Rômulo me convidou para treinar, que aí as coisas começaram a mudar. Então eu comecei a ficar mais focada, comecei a entender melhor como que eu podia melhorar tecnicamente, né? E fisicamente, dentro do esporte, acho que aí foi mais ou menos onde começou a mudar mesmo.
Thaís, você é uma das poucas pessoas hoje que realmente vive do esporte. Você vive do esporte, não é isso?
Isso, agora sim.
O que mudou na sua vida de quando você era amadora, escalava por prazer e hoje? O que mudou a sua relação com o esporte, para bem ou para mal?
Na verdade, eu sinto assim que essa transição de como uma esportista amadora para uma profissional, acho que aconteceu de um jeito muito diferente, acho que de qualquer outro esporte, porque na verdade eu comecei a competir de uma maneira profissional, mas sem ser uma atleta profissional, porque até começo de 2018 eu tinha um trabalho, né? Eu tinha uma vida paralela, e não era uma atleta que vivia só de escalada. Então, nesse sentido, eu só virei atleta profissional a partir de 2018, quando eu entrei na seleção brasileira da ABE e comecei a receber o Bolsa Atleta, auxílio da ABE e patrocínio da fábrica escalada. Então, foi só a partir daí. Mas eu sinto que eu já competia já profissionalmente desde antes, né? Desde, sei lá, pelo menos 2011, quando eu participei do meu primeiro mundial. Então, eu sinto que a transição, ela foi esquisita, né? Porque eu meio que transformei o esporte para mim num esporte profissional, só que eu tinha um trabalho, eu tinha outras coisas. E sempre foi meio difícil de organizar tudo.
Quais são os títulos que você considera que realmente foram importantes para a sua carreira? Quais que você tem orgulho de carregar?
Eu acho muito legal essa pergunta, porque eu acho que os campeonatos que eu lembro assim com mais, sei lá, felicidade, orgulho, são exatamente os que eu não peguei primeiro lugar. São alguns que eu não peguei primeiro lugar. Um deles foi a Copa do Mundo de Boulder de Vail, que eu participei em 2013, que eu fiquei em 26º. E por muito pouco, se eu não me engano, por uma tentativa de um Boulder, eu não passei para semi. E acho que foi um dos campeonatos que eu consegui e bem, dada a minha inexperiência, minha falta de contato com a escalada lá de fora, né? E o campeonato é bem difícil, esse de Vail. Esse ano foi um ano bem legal para mim, de 2013. Eu também consegui por causa de ajuda de várias pessoas, né? Ainda não existia a ABE, então eu tive ajuda do Clark, da SBA Outdoor, dos meus pais, da minha família, sempre, né? Então, sempre dessa maneira. Com ajudas pontuais, assim, que eu consegui isso. Outro campeonato também que me dá bastante felicidade de lembrar é o do Chile. Na verdade, todas as edições do Master de Boulder do Chile são muito legais, né? E sempre, putz, me desafiam assim ao máximo, porque é um campeonato super difícil. Então, eu cheguei a ficar já em terceiro lugar nesse campeonato e realmente só me traz memórias muito boas, assim, de vezes em que consegui ter um desempenho muito bom e que as coisas deram muito certo. Foi sempre muito legal.
Meu, qual que é a preparação física para o campeonato? Qual que é a sua rotina de treino, Thaís?
A minha rotina de treino depende, do campeonato que eu tô focando, né? Por exemplo, para esse Pan-Americano que teve agora em Los Angeles, em fevereiro, como o formato era o combinado, que é o formato olímpico, que são as três modalidades juntas, velocidade, boulder e dificuldade, eu tive que treinar de um jeito diferente. Porque as modalidades você faz todas elas no mesmo dia. Então, você fica, sei lá, quase 10 horas focada na escalada, no campeonato. Tem os intervalos entre cada modalidade, mas não são super longos. E mesmo assim, você tem que continuar concentrado, né? Então, é praticamente uma maratona. Então, eu tive que treinar diferente, por exemplo, para esse campeonato. Tive que fazer treinos, mais extensos, de várias modalidades no mesmo dia. Foquei bastante nas modalidades que ainda precisava melhorar muito, que nem velocidade, por exemplo, né? Porque a gente não tem uma parede oficial no Brasil, fica um pouco difícil de treinar. Então, eu fui para os Estados Unidos em janeiro e treinei até o campeonato, que foi final de fevereiro, começo de março, isso. Então, foi bem intenso. Normalmente, se eu vou participar de algum campeonato de uma modalidade só, é um pouquinho mais tranquilo. Eu consigo, por exemplo, para um campeonato de boulder, eu consigo fazer treinos de força, de repertório de movimentos, que é uma coisa que boulder exige muito. Então, escala muito boulder variado. Pedi para outras pessoas montarem boulder para mim, né? e misturar isso com o treino de força, né? Que nem eu falei, tipo, campus board, hangboard, e treino funcional também, para poder fortalecer outras partes do corpo que eu não uso tanto para não me machucar, né? Então, fazer bastante exercício de perna, de core, exercício pro ombro, tudo isso. Então, é mais ou menos por aí, depende muito do que eu tô focando no momento.
Tá, eu acho que não, é impossível você treinar forte e não se machucar, né, Thaís? Você conhece algum escalador que nunca teve lesão?
Não, não conheço. Não, a pergunta é bem fácil, bem rápida. Não, não conheço.
Não existe, meu, essa personagem. Tá, quais foram as piores lesões que você já teve? Como que você saiu delas?
As piores... Engraçado, porque assim, eu nunca quebrei nada, graças a Deus. As lesões que eu tive foram pequenas, até perto do que poderiam ter sido, né? Poderiam ter sido. Então, eu já tive uma lesão de polia num dos dedos em 2010, num boulder em São Bento, que eu fiz muita força num regletinho minúsculo. Aí eu ouvi aquele pop, começou a queimar a mão inteira até o cotovelo. Desci, já tinha inchado. Ficou horrível. Esse foi o mais incômodo, porque eu fiquei, tipo, 2 meses sem conseguir encostar a mão na parede. Eu não conseguia escalar, porque quando eu encostava a mão na parede, parecia que tava tocando uma campainha de dor, assim, que descia até o cotovelo, horrível. Então, eu não conseguia nem encostar. Aí foi bastante... Foi bem ruim. Aí eu demorei, fiz fisioterapia. Não foi rompimento completo da polia, ainda bem. Mas eu nunca mais consegui regletar que nem antes. Acho que também porque quando eu voltei eu tava com muito receio. Então eu acho que eu acabei não fortalecendo de volta o tanto que eu poderia ter feito, né? Aí eu comecei a pegar tudo de pega aberta. Antes eu fechava tudo, né? Aí agora eu comecei a pegar tudo de pega aberta. Só que isso também não é tão bom. Que aí você perde o dedinho das agarras, estica aqui e aí começou a sobrecarregar meu punho. Então, agora eu tô treinando pra fazer aquele half crimp. Aquela regletada média, assim, né? Pra ver se eu consigo melhorar isso agora. Então, esse acho que foi o mais chato, porque acarretou muitas outras coisas depois disso, né? Mas eu já tive subluxação do cotovelo, nesse mesmo boulder que eu machuquei a polia do dedo. Também caí uma vez e tive a subluxação no cotovelo. Também me deixou fora aí uns 2 meses, tive que fazer fisioterapia para recuperar o movimento do braço. E já tive, e a última que eu tive agora, que foi no final do ano passado, eu tive uma lesão slap no ombro direito, no Campeonato Paulista, que teve ano passado na Casa de Pedra. Aí também fiz um movimento muito estranho, muito meio esquisito, assim, como se fosse um balcão, só que de lado. E aí machuquei meu ombro na hora, eu já percebi que eu tinha machucado meu ombro também, senti uma dor horrível, desci do boulder, coloquei gelo, aí eu não conseguia mexer direito, mas também não foi uma lesão super séria, mas aí eu fiz, essa foi a lesão que eu cuidei melhor, porque eu tinha já o suporte da Manuela Vilarinho, a físio que é da seleção e também cuida de mim, né? Aí ela ficou no meu pé, fiz tudo direitinho, toda a recuperação direitinho, porque isso foi em outubro, para dar tempo de eu voltar a treinar para o Pan-Americano, que era no final de fevereiro. Então, por causa dela, do pessoal da BE, do Chitão também, que é meu treinador agora, e consegui ter essa recuperação da Samia também, que é preparadora física. Tive que ter esse suporte aí de uma equipe completa aí para conseguir retomar os treinos pro PAN, né? Aí foi trabalhoso, mas foi bem, bem interessante. Foi bacana. Deu super certo.
Ah, que outros profissionais te auxiliam, Thaís? Você tem nutricionista? Como que é essa assessoria?
Assim, eu já tive outras vezes, né? Treinadores, que nem no caso do Rômulo. O Belê também já me ajudou numa fase, alguns anos atrás. Mas, assim, uma equipe mesmo foi só depois que eu entrei para a seleção mesmo, né? Porque eu já tinha o contato da Manuela. E Aí, por causa dos treinos da seleção, com essa profissionalização, aí eu achei interessante mesmo ter o suporte de mais gente. Então, eu procurei o Chitão, conversei com a Sâmia. A Sâmia atende no mesmo lugar que a Manu. Então, foi mais fácil. E aí, eu achei que era importante por causa mesmo dessa profissionalização do esporte e dos campeonatos que estavam. Como a gente estava indo para mais campeonatos internacionais e o nível é muito alto, se não fosse isso, eu provavelmente teria me lesionado muito pior, muito antes, mais vezes. Porque realmente é muito intenso, né, os treinos. Então, foi interessante por causa disso. E eu também tenho uma nutricionista que eu vou, mas também eu vou menos, porque eu gosto de ter. Eu meio que já tenho, assim, a minha alimentação organizada. Então, eu sou um pouco teimosa também. Então, eu não gosto muito que as pessoas deem tanto palpite. Mas eu peguei bastante. Eu aprendi muito com essa nutricionista. Então, com certeza, eu mudei várias coisas que já me ajudaram muito. Fora isso, acho que é isso. O meu treinador, a preparadora física, a físio, a nutricionista. Ah, eu também vou numa psicóloga, que também ajuda muito para essa parte de ansiedade, de controle emocional e para todas as coisas da vida, de qualquer maneira, né? Não é só para o campeonato.
Eu, com certeza. Essa era a próxima pergunta, Thaís. Pô, eu imagino que a rotina de treino, meu, de acordar, tá, você ter uma lesão é uma coisa, mas você acordar sempre com dor, do treino pesado, preparando, ansiedade. Eu imagino que não é a pressão num confinamento, esperando a sua hora de escalar. Eu ia ter um negócio, meu, ia ter um infarto, entendeu? O que que você sente na hora que você está no confinamento, Thaís?
Nossa, antes do. Eu vou usar como exemplo esse Pan-Americano, porque como o formato foi diferente, eu fiquei muito mais ansiosa do que o normal. Porque realmente era uma coisa muito diferente acontecendo. E eu sabia que eu ia ter que segurar minha onda durante o dia todo. Então, já de antemão, já senti que ia ser bem difícil. Então, normalmente eu já me sinto ansiosa no antes de entrar para escalar. Independente da modalidade, eu fico bastante ansiosa. Às vezes que eu fico pior, eu chego a pensar, o que eu tô fazendo aqui? Por que que eu não tô em casa? Vendo Netflix, sei lá, fazendo outra coisa. E aí, só que eu sempre sei que depois, pela minha experiência, eu sei que isso eu tenho essa sensação na hora. Depois tudo passa, o campeonato acaba, independente do resultado, eu sempre penso, putz, isso aqui é muito legal, é por isso que eu gosto de fazer isso. Então, sempre eu passo por essas fases, né? Então, uma coisa que me acalma é que eu sinto ansiedade antes de entrar, mas eu sei que ela existe, que ela é normal, que ela tá lá e que serve para me deixar alerta, que é uma coisa que para escalada é importante, né? Você não pode entrar babando, senão você vai conseguir escalar nada. Então, é bom porque me deixa alerta. E aí eu tento usar isso a meu favor. Mas realmente, em alguns casos. É um pouco mais difícil mesmo, que nem esse do Pan-Americano. Mas acho que essa parte da experiência que me ajuda. E normalmente, assim, se tem algumas outras coisas na minha vida acontecendo que estão meio erradas, isso também acaba me atrapalhando um pouco. Então, eu tenho sentido que quanto mais eu tiver com as minhas coisas resolvidas, em todos os aspectos, melhor, porque eu fico tranquila para focar bastante nos campeonatos e fazer tudo do jeito que eu quero fazer.
Você tem uma superstição? A hora que você entra no confinamento, antes de você escutar música, sei lá, Led Zeppelin, AC/DC, ou você conversa com as pessoas e tenta fazer uma social, o que que você faz?
Eu tento entender na hora o que que eu preciso, porque às vezes eu preciso me acalmar mesmo. Então, às vezes é melhor eu pôr uma música no fone, sentar e ficar tranquila. E às vezes. Eu acho que eu preciso trocar uma ideia com alguém, relaxar de uma outra forma, de uma maneira mais social. Então, aí eu vou lá, troco uma ideia, mas isso depende muito. E eu aprendi que para mim não adianta ter um ritual, para mim é pior eu ter um ritual, que eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso ouvir música, preciso, sei lá, meditar, preciso no isolamento. Dentro do isolamento, antes da competição, eu tenho que só meio que sentir o que eu tô precisando na hora. É meio esquisito, mas é mais reconfortante do que eu ter um ritual, porque às vezes dependendo do campeonato, não dá para você aplicar seu ritual. Por exemplo, ah, eu preciso fazer, sei lá, 50 movimentos na parede 3 vezes. Aí você chega no isolamento do campeonato, tá todo mundo escalando ao mesmo tempo, você não consegue fazer nem 3 movimentos. Então, isso também afeta o psicológico, né? Quando você não consegue colocar em prática aquilo que você planejou. Então, para essa parte psicológica, eu tento ficar bem maleável. Porque se eu tiver muito, com a energia muito, muito, muito alta, eu tento me acalmar. Então, eu sempre tenho um iPod com música, às vezes com música mais relaxante, às vezes com uma música mais pauleira, depende do que eu preciso. E também depende da modalidade. Então, por exemplo, boulder, eu preciso entrar com mais sangue nos olhos. E via, por exemplo, eu tenho que entrar um pouquinho mais calma. Então, também depende da modalidade. Ah, agora, o ritual, por exemplo, antes de eu ir para o campeonato, um dia antes em casa, aí já dá para ter um ritualzinho um pouco mais planejado, né? De dormir cedo, comer bem, relaxar, fazer o que for para ficar o mais relaxada possível para dormir bem, que isso é o que importa.
Conversando com o Cezinha, ele estava me contando, meu, dos absurdos que alguns atletas fazem para perder peso. É uma coisa que começou a incomodar, meu, IFSC, né? E teve, tem agora umas regras de IMC mínimo, alguma coisa assim, não tem? Então, tinha gente que, meu, beirava anorexia, né? Teve escaladoras que ficaram doentes, meu. Gente que, meu, jantava água de macarrão, umas coisas assim que a gente escuta e fala, não, não é possível, isso na escalada? Como que é essa história?
Então, eu tenho visto bastante atletas contarem essas histórias, principalmente nas redes sociais. Eles estão cada vez, o que eu acho muito, muito legal, as pessoas estão cada vez mais abrindo esse lado e falando sobre isso, porque realmente é um problema. E eu vejo, assim, que realmente existe uma pressão muito grande, porque quanto mais leve você é, a princípio, melhor para você escalar. Só que não é bem isso, né? Você tem que ter uma força proporcional ao seu peso. Então, se você é mais pesado, só que você é mais forte, tudo bem, tá ótimo. Então, eu sinto que realmente há muito tempo, né, que existe essa pressão. É que eu, particularmente, eu tenho essa uma vantagem genética mesmo. Eu tenho dificuldade de ganhar peso. Claro que com os anos, isso foi... Já tá um pouco... Eu consigo ganhar peso agora. Antes era absurdo, eu não ganhava peso por nada. Mas sempre foi uma parada meio genética. Então eu nunca me senti muito pressionada nesse sentido, né? Nessa direção. Eu sempre tive uma relação com comida muito boa. E também tem a ver com a minha educação, acho, com meus pais. A maneira como eles me criaram. E não sei... Mas acho que principalmente essa parte genética, eu nunca tive muito, nunca senti muito essa pressão, assim. Então, mas infelizmente é uma coisa que muita gente passa e que eu vejo que afeta demais, né, a saúde, e afeta bastante a cabeça e a relação das pessoas com a comida, que pra mim é uma coisa que me dá uma angústia só de pensar. Que eu gosto muito de comer, eu tenho muito prazer em comer, então...
Thaís, como que é o ambiente competitivo? As pessoas trocam ideia ou não? É cada um por si, meu, falou, quero ganhar. A coisa mudou desde que você começou a escalar. Pô, eu vou, às vezes, estou em São Paulo, estou em algum lugar que está tendo um festival de escalada, eu vou lá ver. Pô, a molecada pira. Mas, meu, a molecada que mais pira é a galera que não está nem aí, né, meu? Está ali pela brincadeira. Pô, eu acredito que quando você é profissional, a coisa muda. Como que é competir no Brasil, competir lá fora? Como é esse ambiente entre os escaladores?
Realmente, com a profissionalização do esporte, as coisas ficam mais competitivas mesmo, né? Tanto aqui quanto lá fora. Por exemplo, esses campeonatos que estavam valendo vaga para as Olimpíadas, o Mundial de Hashioji no ano passado no Japão e o Pan-Americano de Los Angeles, você vê que as coisas são um pouco diferentes. As pessoas estão muito mais focadas, muito mais bem preparadas e tá todo mundo levando muito mais a sério. Então, você sente essa mudança na energia, assim. Mas, pelo menos nesses campeonatos fora, eu sinto bastante que as pessoas também, todo mundo ali se identifica. Todo mundo sabe que todo mundo passa por essas, por esses treinos super extensos, super intenso e extenso, né? Então, Eu acho que essa comunidade escaladora, assim, de competição, é uma comunidade muito bacana. Putz, conheci pessoas incríveis nesses eventos. Aqui no Brasil, na verdade, a maior parte da galera que compete se conhece há muitos anos também, né? Então, eu tenho muitos amigos no meio da escalada e as competições também são um momento em que eu vejo esses amigos, né? Aqui já é um ambiente, acho que um pouquinho mais confortável, a galera já se conhece, gosto de muita gente envolvida, então é um pouco mais tranquilo. Lá fora, por causa do nível da competição e do que vale aquela competição, as coisas ficam um pouco mais intensas, mas mesmo assim, as pessoas são muito legais e é sempre todo mundo muito, acho que, não sei, eu sinto assim, né, que é sempre todo mundo muito solidário um com o outro. Então, você precisa de um esparadrapo, precisa de um pouco de magnésio, tem sempre alguém ali que pode te ajudar, dá para trocar ideia. Exceto quando, por exemplo, tem alguns atletas que são muito muito top de linha, né? Que nem a eslovena, a Yane, a Garnbret e as japonesas lá, Kyonoguchi, a Miho Nonaka, tem sempre uma equipe junto com elas. Então já é um. Parece que aí já é um outro patamar. Mas isso é uma impressão que eu tenho, né? Com certeza elas são muito simpáticas, são muito legais. Mas você sente assim que é um outro patamar, elas estão ali para ganhar, elas têm uma equipe junto, tem sempre alguém massageando o antebraço de uma delas ali. Então já é uma outra coisa.
A escalada de competição e as formas de treino, os ginásios estão mudando, né, Thaís? Pô, a gente via
Sim.
há 3 anos atrás os ginásios eram cheios de agarra. Agora entraram os módulos, outro tipo de movimentação, né? Eu estava conversando com o Paulo Gil, com o Alessio, outro dia, veio a história de que, meu, hoje muita coisa se mistura entre escalada e parkour. Como que você vê isso? É uma moda, não é uma moda? O negócio veio para ficar? Isso é bom? Isso é bom para competição? É bom para o treino também? Como que você vê essa mudança?
Eu acho que, na verdade, são fases, né? Tem sempre uma onda que vem e vai, estilos de escalada que vem e vão. Então, por exemplo, tenho visto muito estilo de escalada que a gente fala que é old school, né? Voltando para campeonato. Então, é vertical, com a garra pequenininha, sem nenhum módulo, só rigleteira forte. Isso tem acontecido em vários campeonatos. Se eu não me engano, no Japão teve boulder de bote, teve boulder de coordenação, que a galera fala que é um pouco mais de parkour, né? Mas teve boulder de apertar reglete no máximo. Então, eles têm misturado um pouco de tudo. Eu acho que teve uma fase que estava um pouco meio demais, assim, tudo era coordenação, pulo, três pulos em seguida, duplo twist carpado. Mas é o que eu falei, é uma fase, né? Aí acho que vai mudando, o negócio fica na moda e aí vai mudando de volta, resgata umas coisas de campeonatos anteriores, de escalada de muito tempo atrás, pega umas coisas meio de rocha. Então acho que vai mudando e eu acho que é natural.
Pô, Thaís, você é ilustradora, né? Pô,
Também é.
você é artista. Também por quê? Fala o que mais que você faz.
Também. É que eu gosto de desenhar, eu gosto de fazer ilustração, é que eu não trabalhei com isso oficialmente, né? Eu trabalhei como assistente de fotografia do Márcio Bruno.
Que patrão, hein? Tá, aí, olha só. Qual que é o seu plano B? Depois que, meu, você não quiser, não puder, meu, enjoei da competição, não quero, meu, quero fazer isso aí só por brincadeira. Qual que é o plano B?
Eu queria mesmo era fazer ilustração de livro infantil. Eu acho super bacana. E é uma coisa que, na verdade, eu já queria estar fazendo. Só que é realmente muito difícil de combinar isso com treino, competição. Eu não consigo. Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra, porque parece que são energias totalmente diferentes, assim, que eu preciso ter, né, para fazer. Mas é uma coisa que eu quero fazer com certeza.
Você começou a escalar com 11 anos. O que você
Isso.
falaria hoje para uma criança de 11 anos, se ela falasse para você, meu, eu quero ser uma campeã como você, Thaís? Quais foram os seus acertos, quais foram os seus erros?
Fazer é muito difícil, né, a gente imaginar o que a gente faria diferente.
Ou não, o que você mantivesse, mas enfim, a gente vai aprendendo no caminho. Poderia ter sido um pouco mais isso, ou não, ou é isso mesmo, entendeu?
Sim. Tem algumas coisas também que a gente gostaria de mudar, mas não daria, sabe? Por exemplo, eu gostaria de ter mudado para a Eslovênia com 12 anos. Sei lá, para algum lugar onde desse para treinar forte para ficar, tipo, top 5 mundial. Mas não sei, de repente pode ser que eu fosse e achasse horrível, né? Eu perdesse o tesão pela escalada fazendo esse tipo de coisa. Acho que essa foi uma coisa que eu, talvez eu sempre tenha conseguido equilibrar bem, assim, as coisas. Por exemplo, eu fiz a faculdade de artes visuais e foi um momento legal em que eu pude equilibrar um pouco, tipo, sair um pouquinho da escalada, eu continuava escalando, mas sair um pouquinho da escalada, focar em outra coisa, porque afinal, né, 21 anos, acho que escalando, se você também não faz outras coisas, fica muito saturado. A chance de você enjoar, principalmente se você começa criança, né? A chance de você enjoar é muito grande. Tanto é que a gente tem um monte de gente aí que começou a escalar criança, despontou e parou, né? Tanto aqui quanto fora. Então, essa foi uma coisa que, sem querer, eu acertei bem. Acho que também por causa da minha família. É isso, né? Eu sempre consegui equilibrar. Quando eu tava saturando um pouco, eu tinha outras coisas para fazer. E aí eu voltava, competia, parava um pouco, voltava, competia, aí parava um pouquinho. E tudo bem, normal, natural. Essa foi uma coisa acertada. Acho que talvez isso sempre foi uma coisa que me ajudou a manter o amor pela escalada. E aí essa questão de mudar é realmente difícil, porque talvez se eu mudasse, eu não gostasse também.
Thaís, você citou a Eslovênia. O treino no leste europeu, na Rússia, é reconhecidamente um treino que beira a violência. Você acha que esse tipo de treino é válido visando a vitória? Ou você acha que esse tipo de treino a longo prazo acaba não compensando porque destrói o atleta?
Eu acho que para algumas coisas, para algumas pessoas pode funcionar, para outras não. Então, às vezes é exatamente aquilo que a pessoa precisava. E às vezes esse pode ser o tipo de coisa que faz a pessoa perder total tesão pelo que ela tá fazendo, né? Então, acho que depende muito de como a pessoa é, como a pessoa funciona, o que que ajuda, o que que não ajuda. Eu, sinceramente, eu não sei se um treinamento assim ia me ajudar. Porque antes de eu escalar, eu fiz natação e eu fiz ginástica olímpica. E quando eu fiz ginástica olímpica, eu tinha 7 anos, eu fazia na escola. E aí eu fui chamada para treinar pela prefeitura de Guarulhos, que era onde eu morava. Então eu fui fazer o meu treino de ginástica olímpica junto com a equipe de Guarulhos lá. E aí já era um treino focado para competição. E eu odiei. Tipo, eu gostava de fazer na escola, era muito mais legal. E aí chegou no treinamento lá, eu achei super tosco. Realmente, a professora sentava nas costas das alunas para conseguir abrir o espacate. E por algum motivo, o meu espacate meio que já era ok. Então, ela não precisava sentar nas minhas costas. Mas eu lembro de ver ela sentando nas costas de outras meninas e as meninas chorando. Era horrível. E aí, mas logo depois eu tive que parar, porque eu fui diagnosticada com um problema no coração. E aí eu não ia poder continuar fazendo ginástica olímpica. Eu ia ter que sair. E o médico indicou para minha mãe me colocar na natação, para eu ganhar um pouco mais de capacidade respiratória e tudo mais. E aí eu adorei, né? Ter que sair da ginástica olímpica. Aí, de qualquer forma, eu já ia ter falado para minha mãe que eu não tava gostando e tal. Tava ficando super rígido. E eu nunca gostei muito disso. E na escalada, uma das coisas que eu sempre gostei muito é que o treinamento sempre foi mais maleável. Mesmo quando eu comecei a treinar com o Rômulo, ele também estava numa fase, ele estava experimentando muitas coisas, né? Então, ele estava dando ideias e eu estava totalmente obcecada pela escalada. Então, na verdade, talvez fosse um pouquinho mais rígido, também já ia ser bom, de qualquer maneira eu estava gostando. Mas dessa maneira, assim, que nem a professora que fazia as alunas chorar, Acho que comigo não ia funcionar. Então, tem essa contribuição aí do Rômulo no meu treinamento me ajudou muito, porque ele sempre foi um cara muito, muito engraçado, muita gente fina, de muito humor, sempre teve um... Sempre foi muito engraçado. Então, sempre criou um clima muito legal, né? Nessa forma, quando eu penso nisso, eu não acho que esse tipo de treinamento talvez funcionasse para mim. Ou pelo menos ia funcionar, mas eu não ia ser uma pessoa feliz.
Thaís, ABE, como que nasceu essa associação? Você está envolvida desde o início. E o que, que você vê como grande benefício dela para a escalada esportiva?
A ABE surgiu em 2014, né, porque os campeonatos nacionais aqui no Brasil estavam acontecendo, mas eles aconteciam muito dependendo da vontade dos ginásios de organizar. Então, se um ginásio queria fazer, fazia, ia lá, tinha um campeonato brasileiro, se não queria fazer, não tinha, e aí era isso mesmo. E para os atletas isso é muito ruim, né, a gente nunca sabe quando que vai ter... Chegou a ter campeonato que foi anunciado 1, 2 meses antes. Então, fica difícil, né, pra gente treinar, se organizar e ter motivação mesmo, que aí você nunca sabe o dia seguinte. E aí, em 2014, eu, a Janine Cardoso, o Rafael Nishimura e a Bianca Castro, a gente resolveu fundar a ABE para poder organizar o ranking nacional. Então, garantir que tivesse pelo menos um campeonato nacional por ano. Essa era a nossa meta mínima. E essa ideia foi... A gente teve essa ideia, mas foi uma ideia apoiada pela Federação Internacional de Escalada. Eles, acho que teve duas situações, dois campeonatos mundiais em que eu e a Jane, a gente estava participando, que o pessoal, os diretores do IFSC conversaram com a gente e falaram que era uma boa ideia mesmo a gente fazer uma federação de escalada, uma associação de escalada, para gerir a parte de competição. Então a gente fez e foi uma loucura, foi super trabalhoso. 2014 que começou, né? Foi um ano que eu quase fiquei louca, porque eu tava ajudando, a gente tava fazendo as coisas meio que sem saber, aprendendo enquanto a gente ia, né? Então a gente teve muito trabalho. A Janine é uma pessoa que, para mim, o Nishimura também. Na época, a Bianca estava mudando para a Itália, então ela participou da fundação, mas aqui trabalhando mesmo estava mais eu, Nishimura e a Janine. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo Nishimura e pela Janine, porque eles me aguentaram aí. Foi muito tempo a gente batendo cabeça, tentando resolver as coisas sem saber tanto, né? E aí a gente não achou, na verdade, que ia dar certo do jeito que tem dado. Ainda bem que está dando certo. Foi muito legal. Perceber essa evolução, e principalmente com ter o apoio do COB, né, o Comitê Olímpico Brasileiro, depois que a escalada entrou nas Olimpíadas. Então, acho que com esse suporte, aí que a coisa realmente deu uma boa andada, e eu acho que a ABE realmente é o futuro da escalada de competição aqui no Brasil. É o órgão que já está gerindo, né, mas é o que vai dar condição para os jovens escaladores conseguirem melhorar e ter desempenhos cada vez melhores em campeonatos aqui e lá fora, né?
A cada ano que passa, a gente vê mais meninas escalando, né, Thaís? Como que você vê esse crescimento? Que isso fortalece o movimento, assim? Mais meninas escalando, uma dando força para a outra, tem vários grupos de mulheres. Como que você vê isso? De que forma positiva isso afeta o universo todo?
Eu acho que essa é uma movimentação que tem acontecido em vários campos, né? As mulheres têm ganhado mais visibilidade, e a escalada é um esporte que eu acho muito bacana também por causa disso, em que a diferença de desempenho não é grande. Às vezes inexistente, e às vezes, inclusive, as mulheres têm desempenho muito melhores. Então, por exemplo, a Shima Shiraishi, que fez um V15 mais nova do que qualquer homem. Se eu não me engano, alguém já bateu o recorde dela, mas foi outra mulher. Então, são coisas incríveis, né, que a gente vê acontecendo. E E, como eu disse, é uma coisa que está acontecendo em vários campos. Então, acho que cada vez mais mulheres vão conhecendo a escalada, o esporte vai sendo difundido, as mulheres vão conhecendo. E hoje em dia eu acho que já não existe tanto essa ideia de que a escalada é um esporte bruto feito para homem e que, ai, as mulheres vão quebrar a unha, então é melhor ficar em casa, sabe? Ah, é perigoso, ai, você vai ficar com medo. Então, acho que cada vez mais esse tipo de ideia tem sido quebrada e as mulheres estão se arriscando mais. Eu acho que talvez seja por isso que tem aparecido cada vez mais mulheres na escalada. Eu, no meu caso particular, assim, é um pouco diferente, porque meus pais sempre me incentivaram a praticar qualquer esporte que eu quisesse, como no caso da minha irmã, né? É, que pôde fazer o curso de escalada em rocha logo cedo. Mas eu vejo, assim, por muitas amigas minhas, que os pais não incentivaram elas a praticar esporte nenhum, independente de ser perigoso ou não. Então, já tem essa dificuldade de acesso a um esporte que já é um pouquinho mais, tido como arriscado, né? Mas você vê, várias amigas minhas agora estão começando novos esportes, então eu acho que é isso que tem acontecido. E para escalada é incrível, né? Para escalada é ótimo. Quanto mais diversidade, melhor. Ninguém merece um esporte que só tem macho.
Ninguém merece.
Ninguém merece.
Ai, cara. Pô, legal, Thais. Meu, muito obrigado pela sua presença.
Valeu demais.
Eu curti demais a conversa, meu. Foi muito esclarecedora. Pô, a gente, homem, né, tem uma outra. Quer dizer, já começa que eu não sou do meio da competição, mas, pô, a gente enxerga as coisas muito diferentes. Lógico, de indivíduo para indivíduo, o universo masculino é muito diferente em algumas coisas do feminino. Foi muito legal a conversa. Foi
Legal, valeu
muito
demais.
obrigado.
Valeu demais.
Meu, estamos torcendo para você, viu? Tudo de bom.
Obrigadão. Valeu.